dar continuidade então à segunda parte da nossa reunião. Iremos começar já pela aprovação das atas, ata número 8 e ata número 9. Não sei se há alguma consideração a fazer à nova versão da ata número 8. Não, acho que não tem. Portanto, íamos passar então à votação. Os senhores deputados que votam contra a ata número 8, levantem o braço, por favor. Os senhores deputados que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Vamos à ata número 9. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, foi aprovada também por unanimidade. Conforme tinha referido, eu pedia que antecipássemos o ponto da ordem de trabalhos relativo à conta geral do Estado 2014, porque a senhora deputada Maria Luz Rosinha tem que sair mais cedo e, portanto, pedi ao favor que fizesse a apresentação como relatora deste parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, tenho um compromisso que me obriga a sair de seguida e agradeço a vossa compreensão para o efeito. Portanto, foi distribuída a conta geral do Estado referente ao ano 2014 a esta comissão para ser apreciada e ser produzido um parecer. E coube ao Partido Socialista, que me indicou para o efeito, e gostaria de dizer o seguinte. A conta geral do Estado, que foi aprovada pela Assembleia da República no dia 26 de novembro de 2013, e responde à lei que foi aprovada em 2013, ao orçamento, e que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2014, teve duas alterações ao longo do ano 2014. A primeira, através da Lei 193, de 7 de fevereiro, e a segunda da Lei 244, de 11 de setembro. Preconiza a Constituição que a Conta Geral do Estado deve ser apresentada até ao dia 31 de dezembro do ano subsequente, e no caso presente ela foi recebida na Assembleia a 30 de junho de 2015. É obrigatório ter presentes os pareceres do Tribunal de Contas e o parecer do Comitê Económico e Social. Estes pareceres deram entrada na Assembleia da República, respectivamente, a 22 de dezembro e a 12 de outubro. Tivemos ainda em consideração o parecer técnico da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, vulgarmente designada por o TAL, e que foi elaborado de acordo com aquilo que são as normas legais vigentes. E então diria que se cumpriu o que está previsto no número 3 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, que define que os serviços da Assembleia devem proceder à análise técnica da Conta Geral do Estado, discriminada por áreas de governação, remetendo à Comissão Parlamentar competente. E é por isso que ela surge na nossa Comissão para apreciação daquilo que diz respeito às áreas do ambiente, do ordenamento do território e da energia, bem ainda como às contas da administração local. Foi o que nos foi solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças e foi aquilo que tentei transportar para este parecer com a ajuda dos serviços técnicos da Comissão, que agradeço. Dar conta que no Orçamento de Estado para 2014 o Ministério do Ambiente apresentava um orçamento de 402,4 milhões de euros, tendo durante o ano 2014 esse valor sido aumentado para 424,6, como está presente no quadro que segue a esta informação. Quanto ao valor da execução orçamental de 2014, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia apresentou o valor de 57,2 milhões de euros, que também se pode verificar no mapa e de onde se aferem as despesas dos serviços integrados pela respectiva classificação orgânica. Relativamente ao desempenho dos serviços e fundos autónomos do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, apresentam-se os mapas C e D relativos à execução orçamental da despesa no valor de 282 milhões de euros e da receita no valor de 529 milhões de euros. No que às responsabilidades contratuais plurianuais diz respeito, o Ministério do Ambiente apresentava no final do ano 2014 um valor de 17.500 euros em serviços integrados e 1.579.000 euros em serviços e fundos autónomos afetos a este Ministério, que totalizavam 1.597.000 euros. Quanto à despesa em projetos, o subsetor dos serviços e fundos autónomos, onde se incluem as entidades públicas reclassificadas, representa 93% do total da despesa, 69 milhões para ser mais concreta, sendo que as entidades públicas reclassificadas são responsáveis por 29% do valor total da despesa. Em termos dos programas executores, é o de economia que se destaca, com uma despesa de 2.594.000 euros, o que representa 63,9% da despesa total. O programa relativo ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia representa simplesmente 1,7% da despesa. No que se refere à administração local, a Conta Geral do Estado de 2014 dá conta que o subsetor da administração local apurou um excedente de 0,3% do PIB, que se fixou nos 173 mil milhões de euros. Isto dá boa conta, efetivamente, do esforço que tem sido feito pela administração local no sentido de equilibrar não só as suas contas, mas constituir ainda reservas. De mencionar que as receitas deste subsetor registaram uma subida para os 546 milhões,2 face a 2013. E isto representa um crescimento de receita de 257,7 milhões de euros. A administração local registou em 2014 um saldo global de 417,2 milhões de euros, uma maior execução da receita face ao previsto de mais 115,7 milhões. Ocorreu, receita essa que ocorreu devido ao desvio positivo na receita fiscal de mais 78,7 milhões e na venda de bens e serviços correntes em mais 67 milhões de euros. Na administração local, influenciou a receita fiscal, destaca-se o IMT, com um valor de mais 68,3 milhões de euros e o IUC, com mais 67,4 milhões, que compensaram a redução da execução prevista no que se refere à derrama e ao IMI, que diminuiu, respectivamente, em 23,9 milhões de euros e 14,7 milhões. O aumento da despesa de mais 258,6 milhões ocorreu devido à despesa corrente de mais 454 milhões, uma vez que a despesa de capital ficou aquém do previsto em 195 milhões de euros. O comportamento da despesa corrente deve-se à execução de aquisições de bens e serviços e das despesas com pessoal, a qual foi mitigada pela execução inferior à prevista das aquisições de bens de capital. Em 2014, apesar da despesa ter apresentado uma execução superior à esperada, os pagamentos efetuados no âmbito do PAEL totalizaram 123 milhões 260 mil euros, valor inferior aos 136 milhões de euros previstos. Após o déficit registado em 2013, devido aos pagamentos no âmbito do PAEL, a administração local voltou a registar um excedente orçamental como resultado de uma quebra da despesa, ainda que a receita tenha simultaneamente evidenciado uma redução de 1,1, mas como a quebra da despesa se situa nos 7,9, conseguiu-se mesmo assim um excedente orçamental. Exclui-se o efeito dos pagamentos efetuados no âmbito do PAEL. Se excluirmos o efeito dos pagamentos efetuados no âmbito do PAEL, o saldo situa-se na casa dos 540 milhões,3 de euros, face aos 389,1 do ano anterior. A quebra da receita resultou de uma variação negativa da receita de capital em 33% face ao previsto, uma vez que a receita corrente apresentou uma variação positiva de 4,6%. Ao nível das transferências de capital, registou-se uma redução na ordem dos 38%. Todavia, esta variação está influenciada pela alteração da distribuição do Fundo de Equilíbrio Financeiro entre corrente e capital e para além da redução das verbas provenientes da União Europeia, que foram inferiores face a 2013 em 35,7%. Ainda que seja facultativa a opinião que me cabe neste trabalho, neste parecer, uma vez que o documento vai ser enviado à Comissão de Finanças, a verdade é que gostaria de dizer que se verificaram os propósitos orçamentais subjacentes ao ano 2014, assim como a qualidade da despesa produzida. Para o efeito, recorremos à Conta Geral do Estado, ao parecer do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Destacamos a referência de 95 recomendações por parte do Tribunal de Contas expressas no seu parecer, que formulam reservas pela não aplicação integral do Plano Oficial de Contabilidade Pública e a não apresentação do balanço e demonstração de resultados consolidados da Administração Central na Conta Geral do Estado, relativamente às entidades com Plano Oficial de Contabilidade Pública. A omissão das receitas e despesas relativas ao Fundo de Resolução, a subvaliação da receita cessante por benefícios fiscais e a falta recorrente, segundo o parecer do Tribunal de Contas, do inventário do património imobiliário e sua devida valorização, entre outras. Conclui-se assim que a Comissão do Orçamento nos remeteu, nos termos legais e regimentais aplicáveis, a Conta Geral de Estado para a apreciação, acompanhada de todos os documentos necessários para o efeito, que a Conta Geral do Estado foi apresentada à Assembleia da República dentro dos prazos legais, que nos serviços integrados do Ministério do Ambiente a Conta Geral do Estado apresenta um aumento de 13 milhões e meio de euros na sua execução orçamental, que passou dos 43,7 milhões de euros registados em 2013 para os 43,7 registados em 2014. Não. Isto, exatamente, tem aqui um erro. Exatamente. 57,2 para 57,2. Obrigada. A Conta Geral do Estado 2014 apresenta uma subida nos serviços e fundos autónomos, que passaram dos 241 milhões de euros em 2013 para os 282 milhões de euros em 2014. Ao nível das receitas e fundos autónomos, verifica-se que se passou dos 441 milhões de euros em 2013 para os 529 milhões de euros em 2014, devido a um desvio positivo da receita fiscal. A Conta Geral do Estado de 2013 reflete que o subsetor da administração local apurou um excedente de 0,3% do PIB, como já atrás foi referido. Em 2014, a administração local registrou um saldo global 417,2 milhões de euros, com uma execução de receita de mais 115,7 devido ao desvio positivo na receita fiscal em 78,7 milhões de euros e na venda de bens e serviços em mais 67 milhões de euros. A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local emite o presente parecer e decide remetê-lo à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Agradeço a observação sobre o valor que estava expresso no número 3 e a deixo à consideração das senhoras e senhores deputados este relatório, que não é nada fácil.
Muito obrigado, senhora deputada. Agradecer o seu trabalho como deputada relatora deste parecer. Algum dos senhores deputados quer intervir? Senhora deputada Helena Roseta, do Partido Socialista, faz favor.
Senhor Presidente, Senhora Deputada Vice-Presidente e Senhora Deputada Relatora, parabéns pelo parecer, porque de facto estas matérias são um pouco difíceis. E acho que retirou o essencial, sem se pôr a tecer considerações, retirou o essencial da conta no que diz respeito ao nosso setor. Agora, eu tenho aqui uma pequena dúvida que é muito fácil de resolver e que tem a ver com as conclusões. No número 4, no número 3 e no número 4, eu penso que quando está a falar no número 3, na conclusão número 3, que aferimos um aumento de 13 milhões na execução orçamental, estamos a falar da despesa, certo?
Exatamente.
Convinha identificar se é despesa ou se é receita. E a mesma coisa no que diz respeito ao número 4, que eu penso que também é despesa. Porque depois o número 5 já são receitas, fundos de receitas, ao nível das receitas e fundos autónomos, ou é receitas dos fundos autónomos? Como é que é isto?
No 3 e 4,
agora no 5. É despesa. 3 e 4 é despesa. E agora no número 5, ao nível das receitas.
E fundos autónomos.
Mas isto, estamos a falar de receitas dos fundos.
Dos fundos.
É que eu não sei se é receitas e fundos autónomos ou é receitas dos fundos autónomos, é a minha dúvida, mas pode ser ignorância minha. Pode ser ignorância minha, que eu de contabilidade sei pouco.
Diz-me aqui que é receitas e fundos autónomos.
É assim que se diz. Exatamente. Então
é a designação
mesmo,
é essa.
Era mesmo ignorância minha, que eu confesso aqui a toda a gente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quatro notas. A primeira para saudar a Sra. Deputada pelo parecer que elaborou. A segunda, para dar conta que, de facto, esta não é fácil elaborar estes pareceres, mas nós estamos, de uma forma muito positiva, o facto mesmo ser factual e ser objetivo. E, portanto, não podemos deixar de registrar este facto, às vezes nem sempre acontece, e, portanto, achamos que devemos assinalá-lo de forma positiva. A terceira nota, para uma pequeninha correção, isto não é o hábito, eu próprio corrijo, eu próprio cometo este erro, que é continuar a chamar Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Mas ela mudou, é Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Eu sei, eu próprio digo sempre sistematicamente a anterior designação. Isso acontece por três vezes na página 1, desde logo na abertura do texto, e depois na página 8 e 9, também já relativamente à parte conclusiva. É uma pequena correção para fazer. A quarta nota é uma nota de sugestão. Se fosse possível, e se a senhora deputada relatora assim o entender. Já aqui falámos nas conclusões 3 e 4, eu gostaria de falar nas conclusões 4 e 5, mas apenas no seguinte sentido. Nós, isto é um relatório sectorial, e, portanto, tem a ver quer com as matérias do ambiente, quer com as matérias da administração local. Eu julgo, ou nós julgamos, melhor dizendo, que talvez nos pontos 4 e 5 se tivesse a fazer referência de que o que estamos aqui a falar, os serviços e fundos autónomos, dizem respeito ao Ministério do Ambiente. Porque há outros serviços e fundos autónomos que não dizem respeito ao Ministério do Ambiente. Eu julgo que não é, enfim, o relatório está bem feito e merece o nosso voto favorável. Parece-me que se fizéssemos apenas referência que os pontos 4 e 5 dizem respeito ao Ministério do Ambiente, enfim, eu acho que ficaria perfeito. Aliás, como se repararam depois no ponto 3, faz essa mesma referência e como está no ponto 4, nos pontos 6 e 7, diz que é para a administração local, ou seja, há aqui uma modificação dos setores a que fazemos referência. Me parece-nos a nós que de facto aqui ficaria perfeito as conclusões e, portanto, o nosso voto favorável e ao mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado que quer intervir? Sr. Deputado Ana Mesquita? Ana Mesquita.
Não, faz favor.
Deputada Ana Mesquita.
Uma nota breve. Eu primeiro queria só dizer que no final deste ponto queria colocar uma questão relativa à ordem de trabalhos, porque não tive ainda a oportunidade, e tendo em conta que tínhamos cá convidados, não achei pertinente nessa altura colocar. Mas então aqui relativamente à questão do parecer. Pronto, é só considerar que de facto tem aqui uma série de notas bastante factuais e efetivamente também concordamos que nesse aspecto está bem conseguido, mas consideramos que poderia ser interessante destacar um aspecto que veio do Tribunal de Contas e que vem bater um pouco aqui ao âmbito da nossa comissão, quando se refere nomeadamente, e isto é um dado factual e portanto por isso é que nós estamos não é tanto uma apreciação política, mas que a conta geral do Estado não reflete de forma completa e agregada os fluxos financeiros destinados às regiões autónomas e às autarquias locais, pois apenas registra as operações orçamentais e as transferências para os municípios relativas à sua participação nos impostos do Estado. E há outras notas que vão mais ou menos no mesmo sentido. Consideramos que, tendo em conta o âmbito da Comissão, poderia ser enriquecedor e era apenas a nota que queria deixar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Eu queria, no que se refere às notas que aqui foram dadas e que me parecem todas pertinentes, e inclusivamente esta última, uma vez que se trata realmente de uma observação em relação à administração local, destacá-la aqui como se destacam outras. O que eu proponho, a próxima reunião será no dia, portanto,
26.
Portanto já ultrapassado o dia 22. Então, nesse caso, eu proponho o seguinte, que houvesse aqui um voto condicionado, nós corrigiríamos de imediato o relatório e distribuí-lo-íamos o mais tardar amanhã.
Muito bem, muito obrigado. Mais algum, Sr. Deputado?
Se me der licença, eu peço desculpa, não compreendi. A senhora deputada relatora admitiu a possibilidade de destacar uma das recomendações do parecer do Tribunal de Contas, correto? Ou não? Não foi isso que eu percebi. Mas a pergunta que eu faço é esta. A única referência ao parecer do Tribunal de Contas consta na própria opinião da deputada relatora. E a pergunta, se me permitir fazê-la, naturalmente, é se a senhora deputada pretende fazer esse destaque dentro da opinião da deputada relatora ou fazer o destaque desse parecer fora da opinião deputada relatora. É porque aí muda tudo.
Obrigado.
É que a opinião não é votada, não é? Por isso.
Claro.
Exato. Tem que ser dentro da opinião da deputada relatora, porque senão seria uma coisa que ficaria a fazer parte das conclusões e também estava desenquadrada, na minha opinião.
Muito bem, senhores deputados, então vamos passar à votação do parecer, com todas as alterações que foram aqui colocadas e que me parecem que são consensuais. Entretanto, a senhora deputada relatora procederá às alterações e fará a distribuição do parecer. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm... Uma abstenção, senhores deputados, portanto foi aprovada por maioria com uma abstenção do Grupo Parlamentar do PCP.
Agora,
faz favor.
Dizer uma coisa sem gravar.
Senhores deputados, vamos então terminar esta parte da não ato. Senhor deputado Helena Roseta. Ok. Está esclarecido. Senhores deputados, vamos então passar ao ponto seguinte, à ordem de trabalhos. Ponto 2, petições. Vamos admitir uma petição, a 23 desta...
Senhor Presidente, desculpe.
Senhora deputada Ana Mesquita,
com certeza,
peço desculpa.
Desculpe, de facto, nós ao bocado, como tivemos a questão de receber o Sr. Presidente das Águas de Portugal, não considerámos que seria na altura mais correta para colocar isto, tendo em conta que era aqui um assunto apenas da Ordem de Trabalhos. Nós remetemos uma proposta de realização da audição pública com as associações de moradores e representantes dos moradores dos bairros municipais do Iru e de outras entidades sobre o regime de arrendamento apoiado. A proposta foi remetida com 48 horas de tempo útil, portanto ela já cumpriu esse requisito. Nós solicitámos imediatamente que fosse integrada na Ordem de Trabalhos, constatámos que ela não está integrada na Ordem de Trabalhos, apesar de cumprir esses requisitos. Era ver se teríamos possibilidade de colocá-la nos outros assuntos, se estivessem de acordo, para podermos discutir ainda nesta reunião.
Nós recebemos efetivamente o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, só que ele chegou já depois da distribuição da ordem de trabalhos. Já agora, para todos ficarmos com a mesma informação, as ordens de trabalho têm que ser colocadas na plataforma da Assembleia da República até sexta-feira de manhã. Nós normalmente definimos a ordem de trabalhos às quintas-feiras, precisamente para permitir isso. este requerimento chegou-nos já posteriormente. É evidente, e por isso não o integramos na ordem de trabalhos. Se for consensual, será integrado no ponto de outros assuntos. Portanto, na altura, colocaremos à consideração. Está bem? Sim, podemos fazer circular, tira-se cópias e faz circular. Senhores deputados, então passamos no ponto 2, petições, admissibilidade da petição número 23 desta legislatura, que é designada para a preservação da Ria Formosa e suspensão imediata das demolições. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se já tem algum nome para indicar. Se não, agradecia que, logo que fosse possível, indicasse, por favor, o relator desta petição. Faz favor, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado, desculpa, tem a ver exatamente com esta matéria, não naturalmente com indicação do relator. Apenas para dar conta do seguinte facto, nós lemos a admissibilidade, a nota... Nós lemos a nota de admissibilidade e apenas para dar conta que chega a ser um bocado confusa, estamos aqui a perceber o alcance da nota da admissibilidade. E a nota da admissibilidade é importante porque ela pressupõe e encarrega-nos de tomar uma decisão sobre a admissibilidade da petição. O que acontecer, naturalmente, levará à indicação de um deputado relator. E se me permitir ler a página 3... a este propósito, que eu confesso, com alguma confusão da minha parte, nestes termos, e caso seja entendido que a presente petição não visa a reapreciação pela mesma entidade de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, ou que existem novos elementos de apreciação, não havendo fundamento para o indeferimento liminar, afigura-se ser de admitir a presente petição. Ou seja, a nota de admissibilidade encarrega a Comissão de, em primeiro lugar, enfim, definir, deliberar sobre se a petição deve ou não ser admitida e o campo em que o deve acontecer. Devo dizer que, olhando para este texto, se a presente petição tem a ver ou não com matérias que já foram tratadas, tem. Esta matéria, até já há aqui petições que estão pendentes sobre esta mesma matéria. E por isso a pergunta fica... A matéria cumpre os requisitos para a sua admissibilidade ou não cumpre em função do que aqui está? É que eu devo dizer, se apresento com toda a franqueza, que até fiquei confuso com esta redação. Portanto, esta redação significa o quê? Que, havendo um caso já tratado e não trazendo elementos novos, deve ser admitida ou deve ser rejeitada? Eu confesso que fiquei confuso.
Muito bem. Há um facto que eu acho que tem alguma relevância, é que casos iguais ou idênticos, depende agora da interpretação, foram tratados na legislatura anterior e, portanto, do meu ponto de vista, faz todo o sentido voltar a tratar do assunto nesta 13ª legislatura e é nessa perspectiva que eu vejo o problema. Portanto, fica à consideração da Comissão, como é óbvio.
Pois. Esta questão nem se colocaria se não tivesse havido a redação da própria nota de acessibilidade. Devo dizer que a questão nem a tinha colocado. É uma petição, cumpre os requisitos da lei da petição, não me ofereceu nada a dizer, não vejo como é que a possamos rejeitar. Bem, eu sugeria apenas que... Não vamos alterar agora, mas alguma... O maior cuidado na elaboração da própria nota de acessibilidade, que depois pode dar asa, de facto, a esta dificuldade interpretativa.
Muito bem. Retira-se esse parágrafo e fica o problema resolvido. Portanto, podemos considerar que fica admitida esta petição e, portanto, o Grupo Parlamentar do PS fará o favor de indicar um relator logo que possível. Passamos ao terceiro ponto, iniciativas legislativas, um projeto de resolução do PCP, o número 74 desta legislatura, que recomenda ao Governo a construção da barra de Esposende. Precisamos saber se o PCP considera que se deve ser debatido em comissão ou se quer que suba a plenário.
Então, Sr. Presidente, nós queremos que seja discutido aqui em comissão.
Então, vamos ter que nomear agendar. E em relação ao agendamento, como sabe, nós fizemos uma alteração no regulamento interno da Comissão em que permite que o agendamento não tenha que ser necessariamente na próxima Comissão. Quando é que prevê, quer que agende já para a próxima Comissão ou esperamos que nos dê indicação no prazo de 30 dias?
Nós daremos a indicação, se for possível.
Muito bem. Então ficamos a aguardar, portanto fica na Comissão a aguardar indicação. No prazo de 30 dias será debatido então em Comissão.
Sr. Presidente, peço desculpa, podemos dar por assento que não é na próxima. Eu peço desculpa, mas faz sentido, porque...
Sim,
para nós não é indiferente ser informados de que ela será na próxima semana, sabemos que não é na próxima.
Eu até
perguntava eu à Sra. Deputada do Partido Comunista se podemos dar por de barato que não é na próxima reunião esta discussão.
Sr. Deputado, eu recomendava, independentemente da posição depois que o PCP vier a tomar, recomendava que na próxima comissão nós temos a audição da APA. E, portanto, era conveniente que não sobrecarregássemos muito a ordem de trabalhos. De qualquer modo, fica a vossa consideração.
Não temos, neste momento, não há problema em fazermos essa solução que não será na próxima.
Muito obrigado. Então, ficaremos a aguardar então que o PCP nos dê indicação sobre essa matéria. Passávamos então ao ponto 5, calendarização das atividades da Comissão. De acordo com a reunião que tivemos hoje da mesa com os coordenadores dos vários grupos parlamentares, mais o PAN, temos uma proposta para a Comissão que tem três elementos principais: uma audição pública, uma visita e uma conferência, partindo do pressuposto de que, em termos temporais, esta sessão legislativa fica muito encurtada. Reparem que nós possivelmente só estaremos livres, entre aspas, do Orçamento de Estado lá para meados de março, portanto, o que nos fica muito pouco tempo livre até finais de junho, e por isso optávamos por ter apenas uma iniciativa em cada um destes aspectos, portanto, uma audição, uma visita e uma conferência, e que procuraríamos que elas fossem suficientemente abrangentes e pertinentes para a Comissão. E, portanto, a proposta que nós tínhamos era que o Tejo, como o principal curso de água do nosso país, uma ampla rede hidrográfica e que atravessa áreas do nosso país de grande densidade populacional e que tem estado sujeito a uma pressão muito grande, como temos, aliás, sido testemunhos na própria Comissão, que fosse o tema central tanto da audição como da visita e que o teste fosse uma espécie de quase desígnio desta Comissão para esta sessão legislativa curta e que, de algum modo, a Comissão, apesar deste tempo curto que temos, pudesse de algum modo contribuir para que alguma coisa se alterasse, para que alguma coisa melhorasse, portanto, relativamente ao Rio Tejo. Como já disse, é um curso de água da maior importância, o mais importante do nosso país. E nesse ponto de vista, nós propunhamos uma audição pública que se realizasse já no dia 22 de março, portanto, presumimos que seja imediatamente após o Orçamento de Estado. Ficaria esta data em aberto se por acaso houvesse um atraso ou uma dilatação no tempo necessário para o Orçamento de Estado, teríamos que avançar um pouco mais com este dia 22 de março. Mas pensamos que a 22 de março já não haverá Orçamento de Estado e, portanto, estaríamos em condições de promover a audição pública, que seria uma audição de diversas entidades que abrangessem também as diversas valências do Tejo, as questões ambientais, económicas, culturais, de ordenamento do território, etc. E, portanto, seriam entidades como os municípios, as associações de defesa do Tejo, as universidades, etc. E que, portanto, todas as que estivessem envolvidas nas problemáticas do Tejo, e que, portanto, pudessem concentrar numa grande audição pública estas diversas temáticas e, portanto, fosse uma espécie mesmo de preparação para a visita que faríamos algumas semanas depois. A visita teria lugar nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril, sendo certo que no dia 3 seria só a parte final do dia, portanto seria uma espécie de momento de encontro de toda a Comissão no ponto em que se iria iniciar a visita e, portanto, ela decorreria até dia 6 de abril, que é uma quarta-feira, só de manhã. Portanto, o que se prevê é que a componente da visita que corresponderia à parte da manhã de dia 6 de abril seria já muito perto de Lisboa e, portanto, isso permitia-nos, de facto, que portanto, que não atrapalhasse muito depois o resto da atividade parlamentar, nomeadamente a participação no plenário na quarta-feira. Esta visita, portanto, englobaria todo o percurso do Rio Tejo, portanto, desde a fronteira até ao estuário, e, portanto, procuraria também envolver encontros com as diversas entidades, nomeadamente com os municípios banhados pelo Tejo ou sob a influência do Tejo, mas também o conjunto de entidades ambientalistas, empresas, etc., que de algum modo se prendem com esta problemática do Rio Tejo. E, portanto, isto envolveria toda a Comissão e um plano que nos propusemos apresentar em próxima reunião, portanto, ou seja, a Comissão, a mesa da Comissão irá elaborar um plano concreto para apresentar a esta Comissão e, por isso, agradecíamos que os grupos parlamentares que entendessem fazer propostas precisamente de visitas, de momentos desta visita, o fizessem chegar à mesa logo possível, já que nós vamos tentar fazer a primeira abordagem desta matéria na próxima quinta-feira à tarde. Portanto, se fosse possível, seria bom, apesar de nós termos depois outro momento de debate na própria Comissão, onde poderemos, claro, introduzir contributos, alterações que venham a surgir. Portanto, isto seria a visita. Finalmente, a conferência seria uma conferência a realizar já na fase final da sessão legislativa, mesmo no final, e que procurava envolver a Comissão na COP22, na Conferência das Alterações Climáticas. Como sabemos, fruto das circunstâncias, esta Comissão teve muito pouca participação e muito pouca preparação relativamente à COP21 de Paris, mas pretendíamos que esta questão fosse alterada e que a Comissão se pudesse envolver no seu conjunto e com tempo e com reflexão e com contributos de outras entidades na COP22, fazendo, de certo modo, balanço da aplicação, naquilo que for possível, das conclusões da COP21 e preparando-nos inclusivamente para a COP22, que em princípio será realizada em outubro, novembro deste ano em Marrocos. E por isso a necessidade de fazermos isto com alguma antecedência e por isso também propormos que seja no final da sessão legislativa e não em cima da realização da COP, que é início da próxima sessão legislativa, com todas as confusões que a gente sabe que tem, nomeadamente da preparação, etc. E, portanto, propunhamos que esta conferência, dedicada à preparação da COP22, se realizasse a 28 de junho. Portanto, resumindo, audição pública 22 de março, visita ao Tejo, na prática seria 4, 5 e 6 de abril, mas com encontro logo no final do dia 3, e conferência sobre a COP22 a 28 de junho. Senhores deputados, está à vossa consideração. Senhora deputada Helena Roseta.
Sr. Presidente, naturalmente são iniciativas muito relevantes, todas elas na área do ambiente. Penso que esta Comissão também tem estado a ceder algum do seu tempo e algum do seu trabalho noutras áreas, nomeadamente na questão da renda apoiada. Tivemos notícia que há uma proposta do Partido Comunista no sentido de fazer uma audição pública em matéria da renda apoiada. Penso que essa audição pública não envolve muito a tarefa de preparação e entre o 5 de abril e o 28 de junho, se fosse possível encaixar uma data para fazer essa audição pública, acho que era útil para o processo legislativo, para não atrasar muito a análise dessas matérias. Pois, naturalmente, podemos fazer em setembro, outubro, novembro, em qualquer altura. Mas temos assistido aqui a várias manifestações de uma certa necessidade de ver esta matéria com alguma urgência e, portanto, eu deixava a vossa consideração, não tem que se decidir já hoje, temos tempo. Quando decidíssemos para a semana, quando for agendada a proposta que se fosse discutida ainda hoje. Pronto, se porventura entenderem que esta audição faz sentido, então deixaria aqui pendente uma sugestão, que pode ser, depois podemos retomá-la noutra sessão, para encaixarmos aqui entre abril e 28 de junho essa iniciativa, caso a Comissão concorde com ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas a Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vamos lá ver, quer dizer, isto são, eu, de uma forma geral, o Partido Socialista concorda com esta com estas duas, com a conferência, com a audição pública, com a visita ao Tejo. Não é uma questão, a atividade da Comissão não pode ser tão rígida, podem surgir, como surgiu agora a proposta do Partido Comunista, porque a cada altura vai ter que ser encaixada, também não é por aí que as coisas se não resolvem. Nós concordamos. Agora, eu tenho, gostaria de ponderar, e é uma questão de ponderação mesmo, que, em primeiro lugar, esta conferência, e começando por a última, que é a conferência, no fundo será uma conferência sobre as alterações climáticas, tendo como objetivo fazer o balanço da COP21, do resultado da COP21 e a preparação da COP22. No fundo é um bocado isto, não é? Foi o que eu entendi, portanto, é uma coisa sobre alterações climáticas. Segundo, eu tenho algumas dúvidas, Sr. Presidente, se a audição pública sobre a questão do Tejo, se devia ser realizada antes ou depois das visitas. Ele, se calhar, era mais tentado a fazer primeiro as visitas e depois fazer a audição pública, como resultado das visitas que nós vamos observar no terreno, para podermos colocar às diversas entidades aquilo que nós próprios observamos. Dá-me a ideia que seria, fazia mais sentido fazer assim. O PS não levanta nenhum problema, mas parece-me que partir de uma audição para a visita, ou ao contrário, partir da visita para a audição, parece-me que faz mais sentido partir das visitas para a audição, parece-me isso.
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Mas porventura deveríamos mudar isso, ou deveríamos ter essa preocupação dividindo o tipo de audição entre entidades. No caso de ser entidades das associações que se dedicam à preservação da natureza, ao ambiente, à preservação do ambiente, etc., acho que era melhor ouvi-las antes. Quando se tratam de organismos do Estado, organismos têm responsabilidade. Exatamente, essas deveriam ser posteriores, ou seja, deveriam saber dividir isso consoante a natureza das entidades que estão envolvidas. Aliás, acho que não faz sentido nós, no dia 22, estarmos a colocar numa audição comum ou conjunta estes dois tipos de entidades, porque as entidades que têm jus in pere do Estado, essas têm que ser ouvidas individualmente e normalmente não se juntam. Se for a APA, se for um Ministério, se for uma Secretaria de Estado, se for até um município, devem ter um tratamento diferente. Se forem associações que prosseguem todos aquilo, prosseguem no fundo a defesa ambiental e dos interesses ambientais, interesses que têm a ver com essa situação e que são de natureza associativa, de natureza privada ou de natureza meramente de apoio, de ajuda, etc. Sim, devem ser todas juntas e todas.
Sr. Deputado, mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria? Temos aqui duas possibilidades, partindo da ideia de que tanto em relação à visita como à conferência não há alterações a fazer, é a possibilidade de nós termos uma audição pública prévia à visita e outra posterior à visita.
Uma reflexão.
O que sugerir é que a mesa na quinta-feira pudesse ponderar tudo isto melhor. Sim, em princípio será quinta-feira à tarde, poderíamos ponderar e, portanto, o que aprovaríamos aqui era a realização de uma audição, ou mais do que uma, mas, portanto, uma audição que seria, que ficaria conexa com a visita, não é? E, portanto, sedimentaríamos a ideia da visita e da conferência para estas datas. A da conferência de 28 de junho poderá ter alguma alteração, se houver alguma coisa que surja entretanto, mas o que era fundamental era que nós, estas datas da visita ficassem já colocadas para começarmos a preparar a visita, como sabem, tem um processo logístico complexo. Muito bem, então, com estes pressupostos, colocava à votação esta proposta. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passávamos então agora ao ponto 6, apreciação e aprovação do orçamento da Comissão. Do orçamento? Bem, então se não foi enviado, fica para a próxima reunião. O orçamento, possivelmente houve algum lapso no envio. São tantos documentos que pode ter falhado. Fica então para a próxima reunião. Queria, no entanto, referir que, e até de certo modo com ainda conexo com o ponto anterior, é que, de facto, este plano, esta proposta de calendarização de iniciativas e o orçamento não inviabilizam a possibilidade de visitas de delegação, de uma delegação da Comissão quando tiver de ser feito, ou alguma reunião ou audição que tenha que ser feita de forma mais casuística. Portanto, não fica de fora isso. O que nós precisávamos era de estes três momentos que são de grande mobilização da Comissão e que têm algum peso logístico, pudessem começar já a ser preparados. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, eu não quero mostrar assuntos, e daí a razão pela qual esperei por este ponto. O PSD não se pronunciou sobre a solicitação do PCP, porque esperámos que ela fosse escolhida no ponto 7.
Ainda não está
muito bem.
É nos outros assuntos.
É nos outros assuntos, muito bem. É que a discussão tinha sido iniciada e nós achámos que não devíamos participar nessa altura, nessa discussão, porque deveria fazer no ponto 7.
Mas vamos terminar já este ponto 6, portanto, a apreciação e aprovação do orçamento será feita então em próxima reunião, porque parece que não foram descrevidos os documentos e, como é óbvio, a Comissão não se pode pronunciar sobre a matéria que não foi previamente distribuída. Portanto, se os senhores deputados estivessem de acordo, passávamos ao ponto 7, outros assuntos, e temos dois assuntos para tratar relativamente a isto. Um é, precisamente, a primeira questão, confirmar a presença, a audição com o Presidente da APA dia 26 de janeiro, portanto o Presidente da APA já confirmou a sua presença. Queríamos também referir que, relativamente ao calendário de audições de ministros, hoje na Conferência de Presidentes, foi referido que nós ainda não temos calendário para o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, portanto, neste momento só temos proposta de calendário que nos foi enviado pelo Sr. Secretário de Estado aos Assuntos Parlamentares para o Ministro Adjunto e para o Ministro do Ambiente. Nós, portanto, a nossa ideia era apresentar um conjunto de datas para estes dois calendários, portanto, o Ministro do Ambiente e o Ministro do Adjunto, e aguardar necessariamente que nos seja proposto algum calendário para o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. E, relativamente a estes dois ministros, a nossa proposta é que existam três audições para além da audição do Orçamento de Estado. Essa não está marcada, será marcada depois no âmbito do Orçamento de Estado. A primeira do Ministro do Ambiente seria então para 13 de Abril, a outra seguinte para 24 de Maio e a última... Ministro do Ambiente, estou a falar do Ministro do Ambiente.
Ministro do Ambiente,
13 de Abril, a outra 24 de Maio e a última 13 de Setembro. Eram as propostas que nós tínhamos. Sendo certo que vamos tentar que o dia 13 de Abril... A audiência de 3 de Abril possa ser mudada ou para dia 6 ou para a semana seguinte. Portanto, vamos ver isso com o Sr. Ministro, se existe essa possibilidade. Porquê? Precisamente para para não ser na véspera da outra audição com o Ministro Adjunto, que está prevista para 12 de Abril. Portanto, em relação ao Ministro Adjunto, temos 27 de Janeiro, que é já na próxima semana, 12 de Abril e 21 de junho. Eu não sei se os senhores deputados têm a folhinha com este calendário, portanto havia um erro, não é julho, é junho, 21 de junho. Muito bem. Isto não foi distribuído. Ok, então pedia a vossa atenção então, relativamente a isto. Portanto, o calendário proposto é este. E, em princípio, nós precisávamos discutir hoje porquê. Porque, não, para além disso, porque amanhã há a conferência de líderes, às 10 da manhã, e este calendário será aprovado amanhã na Conferência de Líderes. E por isso é que, mesmo que haja aqui alguma precipitação nisto, é bom que hoje pudéssemos pronunciar para que amanhã os líderes dos grupos parlamentares pudessem já tomar medidas. Portanto, resumindo, nós teríamos, ministro do Ambiente, 13 de Abril, com aquela possibilidade de mudança que eu referi, para a semana anterior ou para a semana seguinte, 24 de Maio e 13 de Setembro. Já agora referir que o 13 de Setembro, isso foi uma questão que foi abordada na reunião de mesa com os coordenadores, cria-se aqui o problema de que poderá ser já para a segunda sessão legislativa. 13 de setembro já parece que é a segunda sessão legislativa. Bem, há uma determinação também da Conferência de Líderes que diz que, em função precisamente do encurtamento do tempo desta sessão legislativa, haverá a possibilidade de se considerar apenas 3 audições em vez de 4. Ora, para nós mantermos as 4 audições, colocaríamos a última audição do Sr. Ministro do Ambiente neste espaço de transição entre a primeira e a segunda sessão legislativa, portanto, já que a data que o Sr. Ministro nos adiantou era a segunda semana de setembro. Portanto, esta foi a data que o Sr. Ministro nos indicou. Portanto, Ambiente, 13 de Abril, 24 de Maio, 13 de Setembro. Adjunto, Ministro Adjunto, seria 27 de Janeiro, 12 de Abril e 21 de Junho. Isto para além das audições do Orçamento de Estado, que serão tratadas à parte. Portanto, falta ainda a audição com o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que vamos ter que integrar nesta rede de audições, que vai ser bastante densa, mas que faz parte das competências da Comissão também ouvir o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Portanto, eu colocava à vossa consideração também este calendário, sendo certo que, caso seja aprovado, teremos cá o Sr. Ministro Adjunto já no próximo dia 27 de janeiro. Portanto, isto era em relação a audições. Eu sugeria que nós tratássemos já desta questão das audições e depois passávamos aos outros pontos de outros assuntos. Se os deputados querem pronunciar-se sobre audições, portanto, confirmação do Presidente da APA no próximo dia 26 de janeiro, calendário de audições dos vários ministros, dos dois ministros, segundo aquilo que vos referi, com particular atenção à audição com o Sr. Ministro Adjunto, que é no dia 27 de janeiro. Então, podemos avançar com este calendário. Relativamente a outros assuntos ainda, há uma... Muito bem. Para além de que temos a informação que já houve reuniões de grupos de trabalho aqui desta comissão, que depois talvez pudesse, se assim entendesse, dar a informação, foi também aprovado já o texto das competências da 11ª Comissão. Diga-se, deputado. Já está fechado. Ah, sim, sim. Sim. Diga-se, deputado. Por favor.
Eu a ver o texto das competências com cuidado e verifiquei que há aqui uma lacuna, até porque percebi que havia propostas de diplomas legislativos que já estavam a circular para outros sítios sem passar por aqui. E essa lacuna diz respeito a uma competência que neste governo pertence ao Ministro do Ambiente, que é a questão dos transportes urbanos e suburbanos. Já houve, como sabe, Sr. Presidente, já houve várias iniciativas legislativas aprovadas e estão em discussão na Comissão de Economia. E no diploma das competências, nesse documento sobre as competências, a Comissão de Economia não tem quaisquer competências sobre o Ministério do Ambiente. Então há aqui uma lacuna. Os transportes urbanos ou suburbanos ou estão deste lado do Ministério do Ambiente, ou então a Comissão de Economia também tem que ter algum direito de controle sobre o Ministério do Ambiente nos transportes urbanos e suburbanos. Agora não pode é ir dos diplomas para lá e a competência estar cá. Isso é que não pode ser. Portanto, eu pedia para verem isso com cuidado. Nas competências da 6ª Comissão nunca falam do Ministério do Ambiente. Acontece que o Ministro do Ambiente tem os transportes urbanos e suburbanos, que deveria ser nas políticas de cidade. Na nossa, também não está cá explicado os transportes urbanos e suburbanos no nosso lado. Está aqui uma lacuna. É os transportes urbanos e suburbanos. O meu pedido, eu também acho que devia estar aqui, mas o meu pedido é que isto fique clarificado. Neste momento já baixaram à Comissão de Economia, mas nada nos impede de fazer depois um trabalho conjunto com eles. Agora, para o futuro, se é o Ministério do Ambiente que tem esta área, devia estar aqui. Seguiu-se um bocadinho o que estava nas orgânicas dos governos anteriores e foi parar a economia por essa razão. Portanto, eu pedi ao Sr. Presidente para alertar, porque isto ainda não está fechado. Não é uma emenda, é uma lacuna. É um lapso, é uma lacuna. Ou está lá ou está cá. Agora não estar em lado nenhum é mau.
Muito bem. Pois, porque em relação à sexta comissão, o que está é transportes em geral, não é? Mas, portanto, de facto, os urbanos deviam, no mínimo, em conexão com a nossa, não é?
Não é só os que estavam aos transportes, Sr. Presidente, veja o que é que a sexta comissão diz nesse documento. A sexta comissão não fala mais sequer de mexer no dentro. Para aí, por isso é que eu me chamo a atenção. A sexta comissão diz apenas do Ministério da Economia.
Sim, portanto o que nós devemos propor é que haja que os sejam em conexão com
não,
estejam na nossa,
sejam aqui
na política da cidade, por essa razão é que estão no Ministério do Ambiente.
É que eu só estou a dizer isto porque por paralelismo com o que se passa com o mar, em que a economia também tem alguma tutela relativamente aos aspectos do mar, mas ficou em conexão com a agricultura e o mar, precisamente em termos de transportes que se prendem com o mar, nomeadamente portos, etc.
Sr. Presidente, desculpe interrompê-lo.
Sim, sim.
Nem posso. Posso?
Por favor.
Nas nossas competências, está cá, em conexão com as competências de economia e inovação de obras públicas, as que dizem respeito ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, que também lá deviam estar, na de economia que não estão, lá só está o Ministério da Economia. Isto não está bem articulado com a orgânica do Governo, eu lamento dizer, mas não foi bem feito. Não, mas isso, ó Sr. Deputado, mas isso é a liberdade do Governo, aí a gente tem que respeitar. Eu também tenho alguma dificuldade, mas a gente
respeita. Então, o que eu sugeria é que eu
falasse. Nesta era, não tenho dificuldade, porque é uma questão que é fundamental. A política de cidades só é possível se englobar os transportes.
Tá. Bem, mas. Senhor Deputado, mas não vamos fazer essa discussão agora. Claro. O que eu propunha é que eu ficava com a incumbência de falar com o Sr. Presidente da Comissão, da 6ª Comissão, e procurar articular isto com ele. Está bem? Em última instância, quem vai sim, é o par, quem faz é o par. É o par. Quem distribui é o par. Muito bem. Não, mas para as competências convém falar com o Presidente da Comissão. Muito bem. Sim, agora tínhamos aqui duas questões, então, uma que colocava à vossa consideração para nós tratarmos, se houver consenso, que é o requerimento do PCP para que se realize uma audição pública sobre a questão do regime de arrendamento apoiado. Os senhores deputados estão de acordo em que se discuta hoje? Parece que há consenso sobre isso. Podemos ir. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSC está sempre disponível para proceder a aditamentos na ordem de trabalhos de assuntos com justificada urgência. Já o fizemos no passado, relativamente à Conta Geral de Estado, porque há um prazo para cumprir e para fazer remeter o parecer à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, agora não me enganei. Fizemos-no agora mesmo, com a questão das audiências regimentais com os seus ministros, que é uma questão urgente que tem que se resolver esta semana. Sr. Presidente, não querendo, entendemos que não queremos apreciar esta matéria, não pelo mérito ou desmérito da mesma, porque achamos que não está justificada essa urgência.
Muito bem. Não havendo consenso, nós propunhamos então que na próxima ordem de trabalhos fosse incluído o requerimento do PCP. O Sr. Deputado quer falar? Deputado,
sim, não. Uma nota breve, porque apesar de facto aqui o Sr. Deputado estar a dizer que não há muita urgência em relação a isto, na verdade o que nós sentimos, já pudemos ouvir os inquilinos dos bairros municipais de Setúbal, já tivemos a audição com os moradores do Porto, têm vindo pedidos atrás de pedidos, provavelmente também estarão a receber nos grupos parlamentares, relativamente a preocupações muito urgentes relativamente a esta matéria. E portanto, ainda que, com certeza, não havendo consenso, não há problema nenhum, Claro, claro, com certeza. Mas frisar que na nossa ótica era importante nós realizarmos esta audição e, portanto, pronto, na próxima reunião.
Muito bem, teremos em conta essa questão e será debatida em próxima reunião. Temos também um requerimento do PCP relativamente ao projeto de resolução número 32 desta legislatura, que aborda o reconhecimento do valor social, económico e cultural dos núcleos das Ilhas Barreira da Ria Formosa, que, como sabem, foi apresentado, este projeto de resolução foi apresentado pelo PCP, por indicação do PCP foi para plenário, no entanto, o Grupo Parlamentar solicita agora que seja discutido em comissão, é isto, não é, Sr. Deputado? E, portanto, ficaria também à espera da indicação do PCP para vermos quando é que, no prazo de 30 dias, a partir de agora, seria agendado também este debate em comissão. Mas, bem, temos aqui uma outra questão que é da Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão de Assuntos Europeus comunica que a audição pública do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016, portanto, a audição pública do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016 contará com a participação do Comissário Europeu Christos Stylianides, ajuda humanitária e gestão de crises, e terá lugar no dia 16 de fevereiro de 2016, da parte da manhã, com início às 9h30, na Assembleia da República. Eu vou repetir e agradecia que os seus deputados colocassem nas vossas agendas, apesar de a gente depois poder distribuir isto também. Portanto, há uma audição do Sr. Comissário Europeu Christos Stylianides, ajuda humanitária e gestão de crises, no próximo dia 16 de fevereiro de 2016, portanto, próximo dia 16 de fevereiro, da parte da manhã, às 9h30 da manhã, na Assembleia da República. 9h30 da manhã. Dia 16 de fevereiro, 9h30 da manhã. Portanto, finalmente, o Grupo de Trabalho sobre os projetos de lei de abate de animais reúne às quartas-feiras, às 11h, mas excepcionalmente reunirá na próxima quarta-feira, portanto presumo que amanhã, às 12h30. Portanto, informar também todos os senhores deputados, como estamos muito em cima deste dia, agradecia que informassem os vossos grupos parlamentares, portanto que o Grupo de Trabalho do Abate de Animais reúne amanhã às 12h30. E que está a promover já um conjunto de iniciativas, nomeadamente a audição de entidades, visitas, etc. E pronto, acho que não há mais nenhuma questão para tratar. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Presidente, desculpe, eu sou chata, mas tem que ser. Quando cá estou, dou sinal. Desculpem lá. Temos um pedido que deve ter dado entrada na comissão da FAMALIS, que é a Federação das Associações Moradores da Área Metropolitana de Lisboa, pela mesma razão da renda apoiada, portanto terá que ser distribuído todos os senhores deputados. Eu estou a levantar aqui a questão por uma questão técnica. Eles pedem uma audiência, isto vai para o Grupo de Trabalho das Audiências, ou vai para o Grupo de Trabalho da Habitação, ou é para todos?
A norma que nós aprovamos é que primeiro é abordado pela mesa, é apreciado pela mesa, e depois será distribuído ou à comissão ou ao Grupo de Trabalho.
Eu pedi depois ao Grupo de Audiências que vejam isso, então pelo menos troquem impressões connosco, porque nós estamos a mexer neste tema, é só por isso.
Sr. Deputado, faz favor.
Eu agora peço desculpa, mas afinal o convite foi para quem? Ainda não percebi.
Não está a falar de quê?
Não é convite nenhum. É ao contrário, é um pedido para serem recebidos.
Mas quem é que pediu o pedido? Que eu não percebi.
Está aqui, deu entrada.
Mas a recebeu?
Recebeu, deu entrada.
Recebeu, mas ainda não tratou.
Ah, pronto, agora está a ficar...
Ó, Sr. Deputado, eu não quero atropelar ninguém, desculpe lá, é só para
com certeza.
Eu vi que isto tinha chegado, tive conhecimento que isto tinha chegado. O que eu estou a perguntar é que, sendo um pedido de audiência, vai para o Grupo de Trabalho das Audiências.
Mas a mesa decidirá se aqueles que reencaminham diretamente ou se
a metodologia está
à consideração do plenário.
A mesa aprecia todos os pedidos de audiência e depois distribui ou à comissão ou ao Grupo de Trabalho. Está bem? E, portanto, em princípio, faremos isso na próxima quinta-feira. Senhores deputados, mais alguma questão para tratar nesta reunião, se não houver... Sim, diga, Sr. Deputado.
Tenho informação também que o Grupo de Trabalho da Habitação já está constituído, falta a indicação de um ou outro deputado, o segundo deputado de alguns partidos, suplentes. Eu iria propor a terça-feira ao meio-dia, mas vou fazer a ronda por todos os deputados, se ver se algum deles não pode, se não puder, passar à quarta ou quinta. porque se já está tanta sobreposição com todos os horários, nessa hora não há sobreposição.
Muito obrigado pela informação, Sra. Deputada. Dava a reunião... Ah, peço desculpa, não sei...
Sr. Presidente, é só para informar que para a petição 23, né, aquela que há um bocado referiu para a preservação da reforma de suspensão imediata de demolição, é o Sr. Deputado Luís Graça, do PS.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Está encerrada a reunião.